4.800 operadas pelas companhias aéreas do país, estava se concentrando principalmente na questão do trem de pouso, que não foi acionado corretamente.
Jornal da RFI. Rádio França Internacional.
Márcia Bechara. Na sequência, a imprensa francesa analisa o pronunciamento em cadeia nacional de televisão de Emmanuel Macron com os votos de Ano Novo. Depois, uma entrevista com Mazé Torquato Chotil, a escritora brasileira radicada na França, fala de seu novo livro, Mares Agitados. Mas antes, nós vamos em linha direta com a Polônia, que assume hoje a presidência rotativa da União Europeia.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
A partir deste dia 1º de janeiro, a Polônia assume por 6 meses a presidência rotativa da União Europeia, no lugar da Hungria, que esteve no cargo no último semestre. A prioridade de Varsóvia nesta primeira metade do ano, no comando do bloco, será segurança. A Polônia quer tornar a União Europeia mais segura, aumentando, sobretudo, as capacidades europeias de defesa, adotando uma postura mais rígida em relação à Rússia. Vamos conversar sobre esse assunto com o correspondente da RFI na Alemanha, Márcio Damasceno. Olá, Márcio, bom dia. Como acontece essa mudança no comando da União Europeia?
Nesta quarta-feira, a Polônia assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, substituindo a Hungria. Esse comando muda a cada 6 meses entre os países do bloco. O Conselho da União Europeia, geralmente chamado apenas de Conselho, é um dos principais órgãos decisórios do bloco europeu. Ele representa os governos dos 27 Estados-membros da União Europeia e é formado por ministros de cada país que se reúnem em diferentes configurações, dependendo da área política que está sendo discutida. O Conselho da União Europeia não deve ser confundido com o Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e de governo do bloco para definir a direção e as prioridades políticas gerais da União Europeia.
Márcio, a Polônia entra agora prometendo uma liderança mais pró-europeia depois da Hungria, cuja presidência causou alguns ruídos internos no bloco, não é mesmo?
Exatamente. A União Europeia sai de um semestre problemático em que o primeiro-ministro húngaro, ultranacionalista Viktor Orbán, que é um fã do presidente russo Vladimir Putin, irritou alguns europeus com visitas não combinadas com os parceiros a Putin e ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, entre outros, sob uma autoproclamada missão de paz para a Ucrânia. Já o primeiro-ministro polonês Donald Tusk é considerado um político pró-europeu que conhece bem os meandros da União Europeia. Ele foi por 5 anos presidente do Conselho Europeu até 2019. Agora, diferentemente do governo da Hungria, a Polônia quer colocar no primeiro semestre de 2025 ainda mais pressão sobre Putin, já tendo anunciado um pacote de sanções contra a Rússia que deve ser aprovado ainda em fevereiro, quando a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou completa 3 anos.
E como a Polônia, Márcio, pretende implementar esse foco da sua presidência, que é o fator segurança?
O chefe de governo polonês, Donald Tusk, explicou em uma reunião com líderes da União Europeia no início de dezembro por que a segurança ocupará o centro das atenções. Tusk afirmou que o tema tem muitas dimensões. O governo da Polônia afirmou que tem um total de 7 delas em vista, que são defesa e armamentos, proteção de pessoas e fronteiras, defesa contra interferência estrangeira e desinformação, proteção da liberdade econômica, transição energética e agricultura competitiva e segurança no setor de saúde. Mas, na realidade, os poloneses estão preocupados principalmente com a segurança militar e com o apoio contínuo à Ucrânia. Uma prioridade é coordenar melhor e melhorar a defesa europeia de forma independente dos Estados Unidos e complementar aos esforços da OTAN. E no quesito defesa, a Polônia é um exemplo. O país é líder europeu em gastos com armamentos. Atualmente, gasta 4,2% de seu produto interno bruto em defesa. Em 2025, aumentará esse gasto para 4,7% do PIB. Ninguém na Europa investe mais nas Forças Armadas do que Varsóvia em termos relativos. Por causa da guerra na Ucrânia, o exército polonês lançou um gigantesco programa de modernização com investimentos milionários. Nos últimos anos, o número de soldados aumentou em quase 3/4, para cerca de 170 mil. Em médio prazo, esse número deve aumentar para 300 mil. Em comparação, as Forças Armadas Alemãs dispõem de cerca de 180 mil soldados.
Muito obrigado, Márcio Damasceno, correspondente da RFI na Alemanha, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Márcia Bechara.
A imprensa francesa, nesta quarta-feira, no primeiro dia do ano de 2025, se debruça sobre os votos de ano novo do presidente Emmanuel Macron, exibidos ontem em cadeia nacional de televisão. Precedido de um breve spot com áreas de propaganda mostrando as conquistas de 2024, como Jogos Olímpicos, a reabertura de Notre Dame, o presidente francês reconheceu finalmente em seu discurso, em um meia-culpa aguardado pela imprensa francesa, que sua decisão de dissolver o parlamento havia causado mais instabilidade do que serenidade. Pela primeira vez em mais de 60 anos, o tradicional discurso presidencial foi aberto com um vídeo curto. Publica o Le Monde, destacando que Emmanuel Macron reconhece que a dissolução criou mais divisões do que soluções e pede um novo começo. O jornal francês analisa que Macron, reduzido ao papel de figurante, agradeceu ao ex-primeiro-ministro Michel Barnier, que depois de Elisabeth Borne e Gabriel Attal, assumiu um compromisso sincero, segundo ele, e também enviou seus melhores votos ao novo premier, François Bayrou, também à mercê de uma moção de censura, publica Le Monde. Enfraquecido por uma dupla derrota eleitoral em 2024, nas eleições europeias e legislativas, o chefe de Estado pediu às forças políticas que façam de 2025 o ano da recuperação coletiva. Macron permaneceu muito vago sobre suas intenções, não comentando sobre nenhum assunto em particular, avalia o jornal francês Le Figaro. Essencialmente limitado a questões internacionais, já que não tem mais maioria no Congresso, Macron mais uma vez pediu um despertar europeu e o fim da ingenuidade no velho continente diante de um mundo que está se movendo mais rápido, a menos de 3 semanas do retorno de Donald Trump à Casa Branca, publica o Figaro. Foi uma forma de desejar que o próximo ano não se assemelhe ao ano que está se encerrando, que viu o segundo mandato de 5 anos de Macron mergulhar no caos político, resumiu Le Figaro.
RFI convida. Patrícia Moribe.
Olá, no programa de hoje vamos conversar com Mazé Torquato Chotil, que está lançando seu novo livro, Mares Agitados na Periferia dos Anos 1970. Mazé, muito prazer em ter você aqui com a gente.
É um prazer dividido, né? Muito obrigada, Patrícia. É sempre um prazer de voltar aqui na RFI Brasil.
Mazé Torquato Chotil, jornalista e escritora, nasceu em Glória de Dourados, hoje Mato Grosso do Sul. Tem doutorado e pós-doutorado na França, onde vive desde 1985. São 14 livros publicados, 5 em francês. Eu queria que você contasse pra gente do que se trata Mares Agitados na Periferia dos Anos 1970.
Olha, Patrícia, eu pensei que eu já tinha escrito uma experiência dos meus pais que foram para o Mato Grosso do Sul colonizar aquela área entre Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Mas eu não vi muita coisa sobre os anos 60, 70. Eles chegaram lá nos anos 50, 20 anos depois, os filhos já estavam grandes, né? Os filhos estavam grandes, mas aquele lugar terminou pequeno, por exemplo, não tinha universidade. Aí os jovens que queriam estudar tinham que se ir para... O meu caso, eu fui para São Paulo, amigos foram para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Então, essa experiência de migração naqueles anos 60, 70, dessa juventude, do centro do país, né? Dessa segunda migração para os grandes centros, eu tive vontade de falar disso. E de jovens nos anos 70, que era um ano, como você sabe, porreta, como diria os baianos.
E eles vieram da onde, teus pais?
Meus pais, eles nasceram no sul do Ceará. Então, eu conto no minha aventura na colonização do Oeste, visto pela mãe, né? Que ela conta como é que foi essa descida, né, do Nordeste, para primeiro para São Paulo e depois para o Mato Grosso do Sul.
E a partir da trajetória de uma jovem que chega a São Paulo saindo do Mato Grosso do Sul hoje, você traça um panorama da sociedade naquela época, passa a viver na periferia de São Paulo, em Osasco, E então você aborda a longa viagem, as primeiras impressões, a adaptação, as descobertas culturais. Paralelamente, são os anos de chumbo da ditadura. Como é que você permeia essas experiências com essa realidade?
Pois é, eu vou contar, né? Essa personagem vai contar como é que é, eu vou acompanhar, né? Eu, como autora, acompanho essa personagem que vai contar como é que ela sai do Mato Grosso do Sul. Eu falo Mato Grosso, hein? Porque quando eu nasci era Mato Grosso, então meus amigos estão sempre, não, Mato Grosso do Sul. Então é isso, e eu acompanho a saída dela até a chegada em São Paulo. Na época, a rodoviária de São Paulo era ali no centro e era ali na frente dos trens, né, que chegavam até o centro da cidade. Então eu vou contando, e nesse contar, né, como é que ela chega, ela vai também estar pensando no que estava diferente, ou como é que era a vida dela naquele pequeno vilarejo, né, e como é que é aquela grande São Paulo, que é enorme, né, e que ela vai ter que, a ideia é passar no vestibular, né, estudar, é a proposta dela. Então ela vai ter que descobrir, mas ela vai ter que trabalhar também, porque os pais não têm muitas condições financeiras de assumir essa coisa, como muitos jovens da época, né? Trabalhava todo dia e estudava à noite. Então, eu vou acompanhando essa personagem. Então, e nessa descoberta, como é que ela vai encontrar trabalho, né? Ela que nunca teve uma experiência de trabalho com carteira assinada, né? Então, trabalhou sempre com os pais. Então, eu conto, né, como é que era. Então, eu acho que a ideia é essa, de dar uma visão do que era São Paulo naquela época. Então, essa personagem que está querendo descobrir o mundo, que vai frequentar a biblioteca, porque na casa dela nunca tinha livros, né? E vai começar a se preparar, pensar nesse vestibular que vai chegar e que ela vai ter que preparar. Mas também conhecer a cidade, aquela cidade enorme, São Paulo, né? Que era preciso tomar um ônibus, dois ônibus, três ônibus para chegar no Museu do Ipiranga, para ver aquela maravilha que agora está reaberto, né? Então é isso, essa personagem vai contando essas coisas e depois a outra voz que vai voltar, né, nessa experiência do que foi aqueles anos de chumbo, o que, que foi Osasco, a gente sabe, né? Eu escrevi José Ibrahim, antes tinha escrito sobre os trabalhadores exilados, né? Como é que aquele lugar foi palco, né, da grande greve de 68, que prendeu muita gente, inclusive o José Ibrahim, que era presidente dos sindicatos dos metalúrgicos de Osasco, com 21 anos. Também lugar na Cobrasma, né, de padres operários, padres franceses operários, né? Então, é um lugar que também contribuiu muito para essa história durante o período da ditadura, porque também tinha passagem, né? As pessoas que estavam fugindo da ditadura, fugindo da polícia, passava também por Osasco. Osasco recebia e continuava depois para o sul. Eu diria que eu me espelho do que eu conheço, da minha experiência, para romancear, para dizer alguma coisa que eu tenho interesse. Nesse caso, por exemplo, falar de ditadura e falar desse jovem que está um outro, que migra, né? Que é uma nova peça no lugar desconhecido.
Obrigada, Mazé Torquato Xotil, pela sua presença aqui.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O ano de 2025 chega recheado de incertezas na economia global, pontuada pela guinada protecionista prometida por Donald Trump nos Estados Unidos a partir de janeiro. No Brasil, a expectativa é se o governo vai conseguir convencer os agentes econômicos sobre a solidez fiscal do país em meio a uma disparada dos juros ao patamar mais alto em uma década. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e a OCDE prevêem que o crescimento do PIB mundial vai permanecer estável, acima de 3%. O economista Renato Bauman, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, resume o quadro para o começo do ano. Com a volta de Trump, a única certeza é um conjunto de incertezas.
Ele é imprevisível. Então, muito provavelmente, a gente vai ver nos primeiros meses uma proatividade em mandar migrantes ilegais de volta para os países, um discurso forte com relação ao multilateralismo, etc, etc. Mas eu não afastaria a possibilidade de uma acomodação a médio prazo, né? Os custos de adotar tarifa, como ele fala, etc., são custos que não serão menores.
Together, we will make America great again.
O futuro presidente americano promete importar menos da China, que deve crescer menos em 2025. Pequim já planejou a sua reação, se voltando para dentro. O governo chinês anunciou um ambicioso plano de estímulos para aquecer o consumo, aumentar os investimentos e enfrentar a crise imobiliária crônica no país. Este cenário tem tudo para afetar as importações do Brasil, uma vítima colateral da retomada da provável guerra comercial entre as duas maiores potências globais. Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC, ressalta ainda que a volta de Trump favorece a moeda americana e a China pode buscar fortalecer o yuan em contrapartida. Resultado, a cotação do dólar não deve baixar tão cedo em relação ao real.
Teremos aí, né, um período ainda que o dólar vai continuar forte, e os países mais vulneráveis, e aí entre eles todos o Brasil aparece disparado, serão aqueles que vão sofrer mais, né? Então, a pressão sobre o câmbio no Brasil vai continuar, porque nós estamos aí com a jugular exposta. E tem déficit fiscal e déficit externo, simultaneamente. Isso deixa o país como um alvo muito claro para pressões cambiais.
No cenário interno, 2025 começa com desconfiança sobre os rumos da economia brasileira, depois que o governo anunciou um pacote de ajuste fiscal considerado tímido demais. Reginaldo vê sinais de uma economia superaquecida pelo consumo, que tem levado o país a se afastar cada vez mais da meta de inflação. Para frear este ciclo, o Banco Central antecipou que a subida da taxa de juros não deve parar tão cedo.
Acho que a pergunta que fica para 25 é: quão altos juros precisarão chegar para que a gente tenha um cenário de inflação mais estável? Isso vai depender fundamentalmente da política fiscal. E isso vai ter impactos no ano que vem. Se o governo seguir com um ajuste de orçamento de apenas 30 bilhões em 2025, provavelmente os juros terão que ir lá para perto de 15%. Isso vai despencar o investimento privado. A gente vai ter aí uma situação, em termos de crescimento, muito mais complicada. Não só em 25, mas também em 26.
Alguns economistas, como na Fundação Dom Cabral, avaliam que um quadro de estagflação pode estar se desenhando. Ou seja, crescimento fraco, inflação elevada e desemprego em alta. Mas Renato Bauman, do IPEA, prefere olhar o futuro com mais otimismo.
Eu não sei se chega a estagflação, né? Mas as perspectivas são de um crescimento mais baixo. A expectativa é de um desempenho da economia brasileira menos brilhante, se é que este ano foi brilhante. Mas, dito isso, nos últimos 2 anos, sempre houve uma superação de expectativa para o lado positivo. Há quem diga que isso foi inflado por um excesso de transferências de renda, que isso não é sustentável, mas está por ver-se, né? como é que vai ser. Essa é uma economia brasileira muito diversificada e sempre surpreende, para cima ou para baixo.
E o Radar Econômico de hoje acaba aqui. Até a próxima!
Este programa teve a apresentação de Márcia Bechara, direção técnica de Pierre Zanuto, coordenação editorial de Elcio Ramalho. Para mais notícias, acessem rfibrasil.com. A redação brasileira da RFI deseja a todos um feliz 2025. Feliz Ano Novo!